Começar aqui a iniciar o questionamento por uma determinada linha, mas tendo em consideração estes últimos esclarecimentos que o Sr. Doutor prestou, tenho que iniciar por aqui. Disse aqui que havia três áreas de intervenção essencial em termos de apoios do Fundo Revita: as habitações, a questão da agricultura e uma área um pouco subjetiva que tem a ver com as necessidades urgentes e imediatas. Falou de se houvesse uma necessidade efetiva, teria que haver a compensação com esforço. E até falou aqui do Sr. Manuel do Nudeirinho, que perdeu as suas videiras, perdeu as suas galinhas, perdeu as suas ovelhas. E aquilo que o Sr. Doutor aqui falou foi da perda de potencial produtivo. Isto aqui foi talvez das situações mais onde os apoios mais faltaram. Qual é a apreciação que faz em termos de dois níveis? A diferença entre apoio na recuperação do potencial produtivo e apoio na perda de rendimento.
Para responder, por favor, tem a palavra o Dr. Rui Filho Leix.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço as suas questões. Eu vou responder, na medida do possível, diretamente às questões que foram colocadas. A primeira é a perda do potencial produtivo. O Fundo Revita não é uma resposta de Estado, é uma resposta de um conjunto de doadores que estão disponíveis para apoiar o que for necessário e que tenha sido entendido necessário do ponto de vista da perda de bens e de referências de vida, se me permite também a expressão. Eu queria dizer que a nossa resposta foi pronto. Ou seja, quando nos foi colocada a questão de haver 1.131 agricultores de agricultura de subsistência, não estamos a falar de agricultores industriais ou da agropecuária ou o que o valha. Para isso, há outras respostas sobre as quais, como deve calcular, tenho dificuldade, como Presidente do Fundo Revita, que estou cá nessa qualidade, de dar a minha opinião, porque isso naturalmente depende do Ministério da Economia, de um sério de ministérios. Mas no que compete ao Fundo Revita, eu direi, quando o Fundo Revita foi interpelado para poder dar uma resposta onde não havia uma solução de Estado, e deixe-me dizer também, não havia uma solução de fundos comunitários, porque a questão dos 5 mil euros tinha a ver com isso, com a possibilidade de apresentar uma candidatura, e alguns deles até vieram para a banda dos 1.053 ou 5 mil euros por essa razão, nós dissemos pronto. Outra coisa diferente, e permite agora que me mude de chapéu, eu sou o presidente do Fundo Revita, presidente por antonomásia, porque o presidente que estiver no Instituto de Ação Social, que nestes lugares nós estamos sempre transitoriamente, felizmente, é também presidente do Fundo Revita por opção do Estado, não é? E, portanto, a verdade é que o Instituto de Ação Social, no contexto também dessa crise, respondeu como tem que responder. E como, aliás, está a responder no contexto desta crise do Covid, como sabe. Não vou discutir politicamente se é muito, se é pouco, mas o que aconteceu em Figaro dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande foi o que tinha que acontecer. Saiu uma portaria, lembra-se, em que, foi ou não foi, com identificação de soluções de apoio. Eu lembro perfeitamente da fábrica de peletes que rebentou lá. Logo a seguir, o Estado de Estado do Emprego esteve lá, o IFP esteve lá, a Segurança Social esteve lá. Ou seja, houve um conjunto de respostas na perspectiva de restabelecimento das condições de normalidade de vida. Que é para isso que serve o Estado. O Estado, não é? Uma situação que seja uma situação disruptiva, deve ser a resposta coletiva de todos a uma situação em que nós, isoladamente, não conseguimos equilibrar a nossa vida. É verdade ou não é? Sendo assim, eu responderia que, da parte do Fundo Revita, a resposta que tinha que ser dada foi aquela que foi dada com esta ênfase, sem descapitalizar o fundo naquela que era uma função que nós sabíamos que originalmente era aquela para a qual seria avaliado, que é a recuperação das casas. E, relativamente às casas, para além de apoiarmos os agricultores, as casas estão praticamente todas reconstruídas.
Muito obrigado. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, sou Dr. Rui Filho Leix, há aqui uma questão que tem que me esclarecer. Porque certamente conheceu, e há pouco até falou de uma forma emocionada, que viu situações de vidas humanas muito difíceis, perderam ali tudo, é que colocar lá uma videira, repomos o potencial produtivo, mas ela só ao fim de uns 3, 4 anos é que dará alguma produção. E é isto que lhe pergunto. Do Fundo Revita, ou de qualquer outro fundo, do que conhece, qual foi a ajuda, qual foi o cêntimo ou euro, quanto é que foi utilizado para a ajuda em termos de apoio ao rendimento? De quem tinha rendimento, não tinha mais nada de onde vinha rendimento, daquela subsistência, e teve um período sem ter a produtividade, por perder as ovelhas, por perder as galinhas, e a voltar ao mesmo nível de produtividade que tinha, é a reposição do potencial produtivo. Mas esse período de 1, 2, 3 anos, que ainda alguns ainda estão nesse período, quanto é que foi? Qual foi os apoios? Houve apoios para a perda de rendimento?
Sr. Presidente, para responder.
Para responder, posso responder como Presidente do Fundo Revita, não é? Do Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão do Fundo Revita aportou a uma situação, um teatro de operações particularmente complexo, uma primeira resposta. Coisa diferente, e compreendo perfeitamente a questão do Sr. Deputado, tem a ver com que tipo de apoios, do ponto de vista da sustentabilidade da exploração, é que o Estado português aportou a esses agricultores. Sobre isso, como deve calcular, até em função das responsabilidades que eu tenho, eu não tenho conhecimento, não tenho informação que possa partilhar consigo, que esteja em linha com as suas preocupações. E não o faço por uma razão muito simples, devemos falar daquilo que sabemos, não é? Daquilo que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade do Ministério da Agricultura, nesta matéria, não é naturalmente a responsabilidade do Fundo Revita.
Sr. Deputado, para continuar.
Sr. Doutor, isto de facto é realmente uma área que ficou, aliás, aquilo que nós queremos e claramente dizemos-lo aqui na frente de todos os deputados, a nossa perspectiva nesta comissão é identificar estas lacunas nos apoios que seriam decisivos e determinantes. E esta foi uma área que nós identificámos. A outra área foi precisamente essa categorização que houve. Até aos 1.053 euros era a Segurança Social, o Instituto, era a Segurança Social que dava os apoios. A partir dos 1.053 euros aos 5.000 criou-se essa faixa. Porque sim. Porque sim. Porque podia ser dos 1.053 euros aos 10.000. Criou-se o regime simplificado em que bastava as vítimas apresentarem as perdas que tiveram e foi o Fundo Revita envolvido, e estou a falar da agricultura, não é? E depois complexificou-se o processo. A partir dos 5 mil euros foi fazer uma candidatura com outras exigências em termos até de finanças para quem vendia, se calhar, ou produzia um ramo de salsa. Tinha que estar coletado. Portanto, naturalmente que quem perdeu haveres ou bens agrícolas que lhe obrigaram, muito superiores a 5 mil euros, acabou por ter que se ajustar aos 5 mil euros. Foi verdade, confirma que conheceu pessoas, agricultores, pequenos agricultores, que tendo perdido muito mais do que os 5 mil euros, 10, 12, 15, 18, mas que tiveram que recuar e rever a sua proposta em termos de candidatura, abandonar a candidatura já à medida 622 e passar para a medida simplificada do Fundo Revita.
Responder?
Agradeço a sua questão, Sr. Deputado, que é uma questão relevante, até porque um dos objetivos desta Comissão é justamente não apenas decifrar o passado, mas é sobretudo construir pontos para esse futuro melhor. Relativamente a esta questão, eu vou dar a minha visão as is, ou seja, como é que estava na altura, do ponto de vista da gestão, que até estes 1.053 euros era uma resposta de natureza de proteção social mais direta. Entre os 1.053 e os 5 mil euros não existia propriamente uma medida desenhada e disponível do ponto de vista da máquina pública para dar essa resposta. Daí temos entrado. E depois, a partir dos 5 mil euros, havia a questão das candidaturas ao Fundo Social. Como lhe disse, e portanto está dito, tenho a informação que alguns agricultores optaram pelo regime simplificado para ter acesso mais rápido a algum tipo de financiamento que lhe permitisse, de algum modo, recuperar, não direi o seu ramo de salsa, mas recuperar um pouco a sua vida agrícola no seu espaço de vida. Eu direi que, em termos de futuro, valeria a pena pensar claramente numa lógica em que, sabendo que nós estamos a falar de populações para quem vamos chamar-lhe, este enquadramento de vida, eu não gosto muito só de dizer que é agrícola, né? Porque é tudo, né? Aquilo é a sombra da árvore, aquilo faz parte da vida das pessoas. E quando se perde uma coisa dessas, não sei se não seria mau, do ponto de vista de júri constituente, como se diz em direito, né? Ou seja, para o futuro, pensar em situações de catástrofe, em situações humanitariamente complexas, que houvesse uma forma mais direta e não tanto baseada, se calhar, em donativos, que eu permitisse, de algum modo, apoiar as populações numa situação de reconstituição de um quadro de vida que lhes dá sentido e dignidade. Faço-me entender, não é tanto repor o número de galinhas ou os pés de salsa, é as pessoas sentirem que estão na sua terra, no seu espaço, e que essa terra faz sentido. Eu acredito muito nessa oportunidade e deixo aqui também, subscrevo naturalmente essa ideia.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Agora, passando para aquilo que é uma outra preocupação, tem a ver com as habitações. De facto, as primeiras habitações, houve aqui um entendimento de prioridade. No fundo de Revita e no Conselho de Gestão, houve um entendimento de que as primeiras habitações eram prioridade ou que os apoios eram exclusivos às primeiras habitações?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O regulamento do Fundo de Revita, quando foi lançado inicialmente, não fazia distinção, como sabe, entre primeiras e segundas habitações. A opção de trabalharmos as primeiras habitações foi uma opção determinada pela constatação que o nível de financiamento que foi canalizado para o fundo por via dos donativos privados não seria suficiente para poder chegar a esse patamar de intervenção. E, portanto, foi nesse contexto que surgiu a questão das primeiras habitações. E quando ela surgiu, e também é importante também no âmbito desta troca de impressões, ou desta audição, e ser clarificado, admito que, do ponto de vista do terreno, possa haver expectativas que possam ter sido geradas, não tanto à volta do Fundo Revita, mas em geral da vida, né? Que pudesse haver apoio do Estado relativamente a outro tipo de habitações. A partir do momento em que ficou definido esse critério, e esse critério foi definido em julho de 2017 e vertido na reunião seguinte do Conselho de Gestão, no seu regulamento, sendo que até lá essa informação foi transmitida naturalmente à Comissão Técnica, a escolha das primeiras habitações foi uma escolha determinada pela capacidade da resposta do fundo. O fundo não é o Estado, o fundo não é o Orçamento de Estado. O fundo tinha na altura, ou terá na altura, 4 milhões e meio de euros, teria, que era mais ou menos o que daria para ir ao encontro das primeiras habitações, contas feitas. Contas feitas face àquilo que era a realidade que nós tínhamos que viver. Face a isto, a questão das segundas habitações aqui torna-se um bocadinho nebulosa. E porquê? Torna-se no seguinte sentido, que é, há outros fundos que entretanto intervieram nesta matéria que tomaram suas decisões à margem do Fundo de Revita, portanto, ilegitimamente, portanto, estamos a falar de donativos. Nos donativos, como sabemos, eu posso chegar lá e dizer assim, esta casa é uma casa que eu vou recuperar, primeira, segunda, terceira habitação, o que for. E, portanto, quando nós tivemos aquela abordagem, aquela vaga mediática à volta deste tema, foi tudo metido dentro do mesmo saco. E quando é tudo metido no mesmo saco, como sabe, já agita-se um bocado e depois já não sabes ninguém o que é que está lá dentro. E é mais fácil dizer, mas apoiaram uma segunda habitação, uma terceira habitação. Posso dizer uma coisa, até porque se calhar vamos falar sobre isto um bocadinho mais à frente e fica desde já esclarecido. Quando o IRU fez o primeiro levantamento, que foi cerca de 669 casas, e podemos falar sobre isso mais à frente, era um levantamento que ia às casas todas. Tanto foi às casas que até foi às capelas. Né? Há uma capela que foi dada como residência. Depois eu posso esclarecer um bocadinho melhor isso, da parte que eu sei, também não sei tudo. Né? Não sei tudo. Mas a verdade é que desse globo de casas que foram... O que seria desejável, como é natural, é que houvesse uma resposta, como qualquer cidadão gostaria, quer dizer, qualquer autarca gostaria. Não conheço nenhum autarca ou nenhum cidadão que não gostasse de ver recuperado tudo o que pudesse recuperar. Agora, é uma questão, sempre na vida mesmo assim, é um trade-off entre aquilo que se pode aplicar no terreno e as necessidades são as necessidades prioritárias. E este programa teve critérios. E teve os critérios desde a primeira hora em que foi perceptível do ponto de vista tangível, do ponto de vista financeiro, que a resposta só chegaria às primeiras habitações de uma forma sustentável.
Sr. Deputado, faz favor.
Dr. Rui Filhais, nós desde a primeira hora, na primeira audição, foi o Sr. Ex-Presidente, o Sr. Engenheiro Vítor Reis, que esteve aqui. Nós fomos muito incisivos e críticos relativamente àquilo que foi a postura do Sr. Engenheiro relativamente a esta questão. Da mesma forma como criticamos quem levanta aqui todo este clima de suspeição e mistura tudo e junta tudo, prejudicando as vítimas na sua grande maioria, também criticamos a falta do apoio. E agora aqui, nesta gestão tripartida, que é o Conselho de Gestão, o senhor representa, no fundo, o Estado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando o senhor e o Conselho de Gestão percebeu que o dinheiro não chegava para cobrir as segundas habitações, atenção que o senhor diz que há fundos públicos, foram 2,5 milhões, que entraram por razões de necessidade, Então, por que razão é que o Estado não se chegou à frente com mais dinheiro e cobriu? Ou melhor, também lhe quero questionar o seguinte, que Demarches realizou o Conselho de Gestão,